Nós estamos falando sobre a oração de Davi, nesse encontro dele com Deus. Chegou o momento de Davi falar com Deus. Ele já ouviu Deus falar com ele, agora é ele que está falando com Deus. E nós estamos seguindo isso em 1 Crônicas 17. É paralelo a 2 Samuel 7, mas nós estamos seguindo, para essa oração, nós estamos seguindo 1 Crônicas 17. Nós vamos começar novamente a leitura, mas no domingo passado nós já vimos as primeiras partes dessa oração. Mas só para retomar, 1 Crônicas 17, 16. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e que é a minha casa que me trouxeste até aqui? Eu não comprovei, mas eu li em algum lugar que é o único lugar na Bíblia que fala de alguém orar sentado. Assim, não que muitas vezes as pessoas, o rei Salomão orou em pé, as pessoas se prostravam, as pessoas se ajoelhavam, né? Mas esse aqui, talvez para transmitir a ideia assim de, nós falamos sobre informalidade, quer dizer, ele ia conversar com Deus, ele não ia fazer uma oração cheia de formalidades, ele ia conversar com Deus e dar uma ideia assim até de uma conversa longa, não é? Sentar junto, sentar diante de Deus e falar com Ele. Versículo 17: e ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos. O que foi pouco? O fato de ter trazido Davi até o ponto onde ele está. Onde Davi está? Ele saiu de ser um pastorzinho de ovelhas e está, depois de tantos anos de experiências, de dificuldades, agora ele está sentado no trono sobre todo Israel. Trouxe a arca de volta, tudo isso tem, Deus já deu para ele vitória sobre muitos inimigos. Então, Deus trouxe Davi até aqui, mas ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre. Ó Senhor Deus, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces a teu servo. Então, só lembrando, nós mostramos a importância da oração, isso aqui não é um modelo de oração no sentido assim que nós vamos orar igual. As orações na Bíblia nos ajudam a entender como, em determinadas situações, como os homens, os amigos de Deus oravam, o que que provocava, o que que estimulava essa oração e como eles reagiam. Isso aqui é uma reação de Davi a Deus, uma reação àquilo que Deus falou com ele. Então, a primeira reação, é uma verdadeira reação de qualquer pessoa que tem um encontro com Deus, é realmente dizer: Deus, quem sou eu? Como que o Senhor foi fazer alguma coisa com a minha vida? Você pode falar assim: mas eu não sou nenhum rei Davi, Deus não fez nada assim para me colocar em nenhum trono, nenhum lugar, nenhuma posição exaltada. Mas pode ter certeza, irmãos, aonde você estiver, seja qual for o lugar que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, a saúde que você tem, a experiência com Deus que você tem, seja qual for a sua posição, você não merece. É consolador saber isso? Seja qual for, seja o que você tiver, casa onde você mora, seja alugada, seja própria, o que você tiver, você não merece. Você também pode dizer a Deus: Deus, quem sou eu? Quem sou eu que o Senhor me trouxe até aqui? Amém? Se nós temos um encontro com Deus, se nós temos algum contato com Deus, o nosso coração vai reagir a Deus dessa forma, né? E nós falamos, né, no versículo 18, tu bem conheces a teu servo. Deus nos conhece, tanto quando ele fala uma coisa boa, nós não devemos dizer assim, Deus, né, o orgulho pode ir para o extremo, assim, dizer, tá vendo, Deus, o senhor também viu que eu mereço, né? O senhor já viu, né, aquela coisa assim de exaltação, ou nós podemos ter a reação oposta, que o orgulho também é falso, modéstia, dizer, Deus, que é isso? Não, jamais eu não quero, né? A resposta certa é essa que diz, o que eu vou dizer sobre a honra feita, né? Outra vez, se alguma coisa já te aconteceu, está te acontecendo, se alguma coisa Deus está te dando, alguma graça, alguma coisa, alguma bênção está acontecendo na sua vida, né? É uma honra. E a gente fala muito, né? A gente precisa, por causa do orgulho humano, nós precisamos sempre mostrar que nós não devemos usurpar honra que pertence a Deus, não devemos buscar honra para nós mesmos, não devemos buscar exaltação para nós mesmos, mas é uma verdade, né, para dar o equilíbrio certo, é uma verdade, a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram, né? Tá, se você quiser anotar um dos textos que ele fala isso, está em 1 Samuel 2:30, mas eu quero ler um outro texto no Novo Testamento em João 12, rapidamente. Se vocês não quiserem abrir lá, eu vou só ler bem depressa, João 12:26. Dois textos que falam sobre a honra que Deus dá àqueles que o servem. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, é um outro texto que mostra que Deus honra as pessoas que são fiéis, que são leais a Ele. Muito vale a honra que Deus dá, amém? Pouco ou nada vale a honra que outros homens nos dão. Né? Então, vamos sempre lembrar, né, que a honra que realmente vale é a honra que vem de Deus. Essa honra pode vir através de homens, mas a gente tem que saber que vem de Deus, que não foi uma coisa que eu busquei, que eu criei, que eu fui atrás por mim mesmo, mas a maneira que nós sabemos que Deus honrou é exemplificado na vida do próprio Davi, porque ele não conquistou, ele não tomou o trono de Saul por suas próprias forças. Então, quando o trono de Davi, o trono de Israel veio para ele, ele tinha certeza que era Deus, porque ele teve várias oportunidades de matar a Saul, de tomar a força, e ele não fez. Então, irmãos, na nossa vida, no nosso andar, tanto na vida, vamos dizer assim, no cristão não devia ter essa distinção, mas tanto na vida espiritual, ministerial, na igreja, no serviço a Deus, como na nossa vida lá fora no mundo, em qualquer um dos dois lugares, nós temos que saber que aquilo que nós temos não foi conquistado por força própria. Não que você não deva estudar, se esforçar, fazer as coisas necessárias, mas quando você maquina como Jacó, né? Quando você faz as coisas tentando, tramando para você alcançar um lugar na política, no emprego, né? Aquelas coisas assim que você vai mexer nos pauzinhos, então Deus está fora. Você quer mexer, você mexe, as consequências são suas também, mas a honra que vale é a honra que vem de Deus. Quando você tem certeza, eu não fiz, foi Deus que fez, amém? Isso é o que nós devemos buscar, isso enche o nosso coração, como Davi falou. Que mais, voltando para Crônicas, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Né? Ele não pediu, ele não falou, Deus, eu peço a ti, eu quero que meus filhos todos sejam também meus herdeiros, que eu quero que o Senhor mantenha a minha casa. Ele não fez esse pedido, foi Deus que revelou a ele que iria fazer uma descendência para ele. Então, tu bem conheces teu servo. Versículo 19. Ó Senhor, por amor de teu servo, em 2 Samuel é por amor de tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Para você pegar o espírito dessa oração, lógico, nós temos enfatizado que Davi, ele podia ter ficado até preso, acho que muitos de nós, talvez pelo nosso orgulho, pelo nosso interesse próprio, Deus, eu quero fazer uma casa, e Deus responde, não, você não vai fazer a casa para mim, seu filho que vai fazer, né? Talvez hoje seria assim, isso que você queria fazer para mim, eu vou dar para outra pessoa, né? Outra pessoa vai fazer essa obra, fala assim, Deus, que isso, né? Foi ideia minha, você foi dar isso aqui para outra pessoa fazer, né? Quantas vezes as pessoas fazem um plano, querem fazer uma grande obra e Deus não permite, ou pior ainda, Deus permite, mas não é obra de Deus, é uma obra humana apenas, né? Então, Davi podia ter ficado chateado com isso, mas não, ele está aqui com esse coração transbordando de humildade, de dizer, Deus, quem sou eu, como que o Senhor foi imaginar tal coisa de edificar, de levantar uma descendência, de fazer todas essas coisas. Então, Senhor, não foi por minha causa, lembre disso assim, versículo 19, ele fala assim, por amor de teu servo, mas é segundo teu coração. É uma coisa que eu não tenho tempo aqui para mostrar vários textos, quando Deus fala, por exemplo, mesmo com o rei Ezequias, quando os assírios estavam cercando a cidade de Jerusalém, isso aqui também, se você quiser anotar a referência, Isaías 37, 35, né? 37, 35, Deus falou com Ezequias, falou assim, olha, é por amor de mim mesmo, isso quer dizer assim, Deus se ama? Não, ele está falando assim, é por causa da própria honra de Deus. É uma coisa que eu não posso transmitir assim com palavras, que todo mundo sabe, Deus faz as coisas, não é porque nós somos bons. Nós vamos ver isso um pouquinho adiante aqui nessa oração, e é um dos pontos que a gente precisa gravar bem. Mas eu não posso, isso é uma atitude, não é só um conhecimento. Nós somos, por natureza, a nossa natureza caída, nós somos muito centrados em nós mesmos. Assim, se eu não vou fazer parte, assim, Deus pode fazer uma grande coisa, mas se eu não estou nessa grande coisa, parece que a gente perde interesse, não é verdade? Assim, se Deus pode sim ser glorificado, fazer uma grande obra, levantar, fazer um avivamento, tantas coisas, mas se eu não estou no meio, então parece que não tem tanto interesse para mim. E a Bíblia mostra exatamente isso, que não é importante. Tem uma frase de um grande escritor, C.S. Lewis, que até hoje, assim, eu confesso que para mim mesmo é difícil eu vibrar com essa frase, né? Ele fala assim, é mais importante que exista o céu do que eu faça parte dele. É mais importante que Deus tenha um plano, que Ele vá fazer uma coisa, do que o fato de eu fazer ou não parte desse plano. E é difícil entender isso, porque eu quero fazer parte. Eu não, como é que eu vou vibrar com uma coisa que eu não faço parte? Mas de alguma maneira, o reino de Deus, ser tocado por Deus, produz esse efeito, de que a gente vê que Deus tem alguma coisa para ser feita, e sim, e é muito secundário se eu vou fazer parte ou não. Então, isso é importante para nós tirarmos a nós mesmos, para nós tirarmos o homem do centro. Né? O Evangelho, como Paulo disse em Filipenses, ele estava na cadeia e ele falou assim, eu me regozijo, ele até fala assim, olha, isso que me aconteceu, ele está escrevendo para uma igreja que ele pregou, que ele fundou, Mas ele estava na prisão. E ele está falando para esses filhos na fé, ele fala assim: olha, eu estou na prisão, mas isso que me aconteceu não é para vocês ficarem tristes. Eu estou na prisão, mas é para vocês se alegrarem, porque isso que aconteceu comigo é para o bem. E ele até começa a falar que um dos resultados que eu, né, medito nisso, assim, não sei exatamente se alguém sabe exatamente na história o que significa isso, mas ele disse que por causa dele estar na prisão, lá em Roma, que as pessoas no palácio, que outras pessoas que eram envergonhadas, que talvez não falavam de Cristo, por causa da prisão de Paulo, tinham assumido mais ousadia. Até uma contradição, né? Paulo foi preso e tem mais gente. E a história registra isso, que quanto mais perseguição havia em Roma, em outros lugares, mais as pessoas até se manifestavam. Havia até o absurdo, entre aspas, de pessoas se oferecendo aos guardas romanos, falando assim: eu também sou cristão, pode me levar também, né? Né? Parece bastante com a igreja hoje, né? Assim, que eles queriam, eles estavam dispostos, alegria, eles cantavam, tem todas aquelas histórias da perseguição. Mas é interessante, então, em Filipenses 1, Paulo falando sobre isso, ele fala: então, muitas pessoas estão pregando porque eu estou na prisão. Aí ele falou: mas tem duas classes de pessoas que estão pregando. Tem pessoas que estão pregando por inveja, e isso que eu não consigo entender muito, assim, quem eram essas pessoas e por que estavam pregando Cristo por inveja. Eu não, até para fazer mal para Paulo, não, é difícil até entender, é um assunto até para ser pesquisado. Outras pessoas estão pregando por amor, mas ele falou assim: não me importa. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado e eu me regozijo. Então eu falei isso para dizer: hoje nós nos alegramos com o avanço do Evangelho. Amém, irmãos? Eu espero que você, até quando você vê, a gente, assim, é uma mistura de alegria e tristeza, né? Porque a gente vê muita coisa sendo feita hoje, no nome de Jesus, no nome do Evangelho, que mais envergonha a Deus do que glorifica, infelizmente. Mas se Paulo disse: nós nos envergonhamos porque de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, nós também temos que falar isso hoje, amém? E muitas pessoas, eu posso até dizer isso, que muitas pessoas que aceitam Jesus num contexto e com o evangelho todo misturado, falando do benefício do homem e tudo que é assim, só para nós, tem muitas pessoas no meio daquela mistura que estão sendo genuinamente convertidas, amém? Isso é uma bênção, e nós temos que agradecer a Deus por isso, mas ao mesmo tempo, nós precisamos dizer: Deus, isso que nós estamos lendo aqui na oração de Davi, nós precisamos colocar para a nossa vida, que o foco de Deus em nos visitar não é só para que a gente tenha uma vida maravilhosa. Tem muita gente que pensa que o Evangelho significa que Deus quer que a gente seja feliz e próspero e tenha tudo e para por aí. É bíblico que Deus quer abençoar, mas a bênção de Deus sempre visa o grande plano de Deus, e é isso que a gente está batendo aqui depois de alguns anos. Eu espero que isso vá entrando no nosso coração e vai mudando a nossa forma de pensar. Estou falando isso aqui para mim mesmo. Diariamente a palavra de Deus precisa lavar a nossa mente, porque a nossa mente é egocêntrica. Queremos para nós, e se nós não estamos felizes, se eu não estou feliz, Deus, o que está acontecendo? Mas Deus falou assim: eu estou fazendo um plano, e tem algumas coisas que às vezes vão causar sofrimento, algumas coisas vão ser difíceis, mas eu estou produzindo uma coisa perfeita. E isso que a gente precisa sempre entender: Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas, não é por minha causa. Eu quero, tem um texto aqui que a gente precisa ler rapidinho, Deuteronômio 9, versículo 5, só para a gente fixar bem essa ideia assim de que Deus está fazendo as coisas por causa do plano dele. Nós lemos na última aula sobre Efésios, em Efésios 1, sobre o beneplácito, sobre o grande prazer que Deus tem num plano perfeito. Então a gente precisa sempre focar nisso, isso que é a grande coisa. Em Deuteronômio 9, versículo 5, Deus fala com o povo de Israel o seguinte: não é por causa da tua justiça, ele está falando com toda a nação de Israel, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, não é porque vocês, né? Eu não tenho tem outros textos, né, que ele fala assim: vocês não eram a nação mais numerosa, vocês não eram os melhores, vocês não eram os mais bonitos, vocês não eram os mais inteligentes, vocês não eram os mais fiéis, vocês não eram nada disso. Mas eu fiz uma promessa, eu tenho um plano, tudo volta para o plano, né? Deus tem um grande plano, né? O erro, às vezes, da apresentação do evangelho, quando fala assim, talvez no momento da conversão nem todas as pessoas estão prontas para entender isso, mas Deus tem um grande plano para a sua vida. Não é assim que começa, né, a apresentação do evangelho? Deus tem um grande plano para a sua vida. Qual que é o grande plano? Na apresentação do evangelho, muitas vezes as pessoas falam: tirar você do pecado, você não vai mais para o inferno, Deus vai fazer você feliz, Deus vai resolver seus problemas. Às vezes, no momento, é a única coisa que a pessoa pode entender. O que nós precisamos entender é que o grande plano de Deus não para aí, né? Que, na verdade, o grande plano dele é incluir a gente nesse plano que ele tem para fazer na terra, que inclui reconciliar todas as coisas, estabelecer o seu reino, ter um povo, Deus habitar com a humanidade, né, com o povo dele. Então, tem muitas coisas que Deus vai desenvolvendo através da história para a gente poder entender melhor isso. Eu preciso ler mais um que acho que é interessante, é Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 36. Esse capítulo, né, tem uma das grandes profecias no Velho Testamento a respeito da nova aliança, Isaías 36. No versículo 26, ele fala sobre o novo coração, né, que ele vai fazer, mas eu quero ler o versículo 32, né, que ele fala várias coisas sobre a nova aliança que Deus vai fazer, como que é maravilhoso isso, como ele vai renovar o seu povo, estabelecer a lei dele no coração, né. Aí no versículo 32 ele fala assim, uma palavra assim muito humilhante para nós, não é verdade? Né? Porque ele não fala assim: eu vou fazer uma coisa tremenda com vocês, porque vocês são muito especiais, vocês são muito joias, vocês foram fiéis nas horas difíceis, vocês provaram que me amam, né? Não é nada disso, olha só, 30, não é por amor de vós. Essa palavra amor, em português, precisa entender que não é amor ágape, não é amor assim, não é que Deus não ama. Quando ele fala assim, Deus fala assim, eu vou defender essa cidade por amor a mim, não é amor, não é que eu me amo, a palavra verdadeira é por causa, motivado, né? Então assim, não é motivado, não é que Deus está falando assim, eu não amo vocês, fala assim, vocês não são a causa, não é porque vocês foram muito bonzinhos que eu resolvi fazer isso, entende a diferença? Né? Não é por amor de vós, não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, notório vos seja. Eu quero que vocês entendam, vocês não prestam, vocês são pessoas que sempre foram infiéis, vocês me abandonaram, vocês foram adúlteros, é isso, você lê os profetas e vai descobrir. Estou resumindo aqui, não é porque vocês foram bons, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, né? Então, o texto, todo o contexto é bom, mas eu só queria pegar esse versículo para vocês entenderem quando Deus faz as promessas, quando tem uma coisa boa no coração de Abraão, de Moisés, de Davi, foi próprio Deus que plantou ali, né? Então, não é por amor a nós, não é por causa de nós, não fomos nós que iniciamos isso. Ok. Então, voltando para Crônicas 17, agora o versículo 20. Então, até aqui, né, versículo 16, 17, 18, 19, Davi está reconhecendo a grandeza do que Deus propôs fazer. Deus falou de grandes planos, falou que vai fazer usando a descendência de Davi. Então, ele fala assim: quem sou eu? Eu não mereço isso. O Senhor me deu essa honra, né? O Senhor revelou isso por causa da tua grandeza, porque o Senhor tem um plano para executar. Então, ele está, assim, se colocando diante de Deus. E aí nós temos no versículo 20, um versículo que você tem essas palavras, em outros, tem vários outros textos na Bíblia que falam a mesma coisa, mas esse versículo, assim, é uma das melhores expressões de adoração. Na verdade, adoração é uma expressão de amor a Deus. Veja aqui, versículo 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo que ouvimos com os nossos ouvidos. Você lembra dessas palavras em outros, né? Tem um salmo que fala assim: quem é como o Senhor? Não há outro Deus, na terra não existe, né? Eu não posso imaginar, não tem outra pessoa. Nos profetas fala, tem vários textos, em Êxodo 15, no Cântico de Miriam, assim, tem vários lugares que falam: Senhor, não há ninguém como o Senhor. Agora, eu só quero, é muito fácil você descobrir que isso é uma expressão de amor. É só você colocar naquele contexto que a Bíblia sempre coloca, a relação de Deus é como o amor entre um homem e uma mulher, né? É um namoro, é uma declaração de amor, né? Então, você fala assim: quem que, né, tanto a esposa como o marido, quem assim, né, o noivo, a noiva, né? Quem que não gosta de ouvir assim: você é único, não tem ninguém como você, né? A pessoa sabe, sim, que é uma mentira, né? Tem bastante gente mais bonita, mais inteligente, sim, mas para aquela pessoa, não é verdade? Para aquela pessoa, né, esperamos que seja sincero, né? Para aquela pessoa, você é único na terra. É uma música aos ouvidos de qualquer pessoa, não é? Agora, para Deus, isso é verdade, não é? Isso não é só assim, nós não estamos apenas inventando, não é só para mim. Não existe mesmo, não é verdade, irmãos? Não existe ninguém como o Senhor. Mas Deus gosta de ouvir, amém? Qual foi a última vez que você falou isso para Deus? Qual foi a última vez que você, assim, parece que nem a linguagem nossa, né? Ó Deus, não existe outros deuses, né? Parece que por tradição, sei lá, assim, a gente já tem uma ideia assim: não, Deus é o único Deus, não tem nenhum outro, né? Mas nós sabemos que existem muitas outras coisas que atraem. Infelizmente, existem coisas, irmãos, se você for sincero, tem coisas, experiências, possessões, pessoas, quem sabe, que fazem seu coração vibrar mais do que quando você está na presença de Deus. Então, para você falar com Deus, não há nada comparável a falar contigo, a sentir a tua presença. Isso é uma coisa que precisa vir do coração, concordam? Isso não é uma coisa que você pode simplesmente falar, não pode ser meras palavras. Agora, eu quero que vocês observem aqui, que ele fala assim, no final do versículo, ele fala: conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Ou seja, Davi, ele tem já ouvido, leu, né, as escrituras que ele tinha até então, os livros de Moisés, ele sabia, né, de como Deus tirou Israel do Egito, ele sabia de como Deus tinha expulsado outras nações da terra de Canaã. Então ele tinha ouvido: não tem ninguém como o Senhor. Moisés fala em Deuteronômio, uma daquelas passagens inspiradas, que Deus existe, Que outra nação, mesmo que seja um Deus inventado, mas que outra nação tem uma história, pelo menos parecida com a história de Israel? Não tem ninguém. Eu desafio você, não que seja muito proveitoso assim esse estudo, mas eu desafio você a dar uma olhadinha em outras religiões. Não no sentido de desprezo, sou totalmente contra, assim, sabe, aquela rivalidade religiosa, né? O cristianismo é melhor do que os muçulmanos, do que islamismo, do que budismo, não aquela coisa de comparação, assim, eu sou melhor, mas eu desafio de verdade, porque não existe nada em outras religiões que se compare com a revelação de Deus na Bíblia, não existe. Então, só que Davi está dizendo, o que eu percebo aqui nas entrelinhas, é que você pode ouvir, você pode ler sobre tudo que está na Bíblia, do Velho Testamento, as proezas de Deus, do Novo Testamento, Jesus, o que ele fez, da ressurreição, de tudo, da igreja primitiva. Você pode dizer, Deus, não tem ninguém como o Senhor, como a gente lê na Bíblia, mas na verdade Davi está dizendo, eu hoje estou falando com o Senhor, concorda com o que eu li, mas na verdade esta revelação do teu plano para mim, eu entendi por minha experiência que o Senhor realmente é diferente de todos os deuses, é de acordo com o que eu li, mas hoje eu estou experimentando. Então a verdadeira adoração, ela nasce quando é algo que toca na sua vida. Davi está chegando para Deus, não só porque ele leu os livros de Moisés, mas porque Deus se comunicou com ele, amém? A sua experiência, você sentiu, tocou, provou e experimentou que Deus realmente é diferente de todas as outras experiências, do que todas as outras ambições, do que todas as outras carreiras de vida e assim por diante. Então, a adoração, irmãos, eu concordo quando um líder de adoração, de louvor, fala assim, nós não esperamos simplesmente a gente sentir alguma coisa, a gente louva a Deus porque Deus ordena e tal, mas existe uma diferença quando você louva, quando você adora, porque Deus tocou em sua vida. Então, nossa expectativa, podemos louvar, devemos louvar em todas as oportunidades, mas vai ser diferente no momento que você tem uma experiência viva e pessoal. Você vai falar assim, conforme tudo que ouvimos, mas eu sei hoje, porque o Senhor tocou em minha vida, porque eu conheci a tua grandeza. Agora, versículo 21. Quem há? Então, agora observa a sequência aqui. No versículo 20, ele fala, ninguém há como o Senhor, Deus. Agora, versículo 21, ninguém há como quem? O povo de Deus. Povo, né? Eu faço parte. Não tem ninguém igual ao povo de Deus, né? É assim? Não, nós acabamos de ver que o povo de Deus é povo dele, não por causa da nossa fidelidade, não por causa de algum mérito nosso, né? Mas olha só, quem há, versículo 21, como teu povo, Israel, gente única na terra? Irmãos, assim como isso, irmãos, é um fato histórico, muita gente não concorda. Se você lê as notícias e acompanha até os dias de hoje, ou história recente, você vai ver que muita gente fica muito brava quando fala que os judeus são diferentes, são um povo especial. Isso é ser metido, isso é ser muito achando assim que são os tais, isso não é verdade, tem gente que faz de tudo, tem até pessoas com nome de cristão que faz isso. Então, as pessoas relutam, os muçulmanos acham isso um absurdo, eles não com ninguém conseguem, mas imagine Israel falando que essa terra é deles, fazia 2000 anos que eles não estavam na terra, como que eles podem achar que a terra é deles? Mas historicamente, se a pessoa for realmente aberta, mente aberta, e olhar os fatos, não precisa nem ler a Bíblia, é só estudar a história de Israel, a história dos judeus é diferente de toda a história de qualquer povo na terra. Outra vez, eu desafio você a estudar isso, a ler. Isso aí já é proveitoso, né? Ler outras religiões não é, né? Assim, é mais para você ver o quanto que Deus é diferente. Mas estudar a história dos judeus é uma coisa assim, é como você estudar biologia, botânica, né? Os seres vivos, assim, as coisas da natureza, você fica admirado, assim, não pode. Uma pessoa com mente aberta não pode olhar tanta maravilha e dizer que não tem Deus. Não tem condição. Não tem como olhar o que aconteceu com os judeus pela história, o tanto sofrimento, mas as coisas acontecendo. Ninguém podia imaginar que os judeus voltariam para sua terra e estariam ali, uma das potências, até nucleares, um paizinho de nada, um território menor do que o menor estado brasileiro. Como que um paizinho desse tamanho está fazendo ondas nos acontecimentos do mundo inteiro? Todos os dias Israel está nas notícias, e não é só de agora. Então isso aqui é uma coisa inacreditável. Quem há como teu povo Israel, gente única na terra? Irmãos, nós como cristãos, nós temos que levantar nossas mãos e dizer: isso é uma prova. Tem gente que a rejeita, tem gente que briga, tem gente que amaldiçoa, tem gente que fala tudo, mas não pode negar que são diferentes e que a mão de Deus está operando na história. Agora, irmãos, isso tem uma aplicação espiritual. Nós, como igreja, também somos gente única na terra. Amém? E não é porque nós somos bonzinhos. Você pode estudar a história dos judeus, você vai ver muita coisa ruim. A coisa na Bíblia aí, você tem muito mais histórias de desobediência, de infidelidade, do que de fidelidade. Na história, né, depois da Bíblia também, os judeus fizeram muita coisa errada. Os judeus foram ricos, eles foram agiotas, eles foram cruéis com outras pessoas, tem muita coisa, não é que eles foram as pessoas, mas tem um destino, tem a mão de Deus sobre o destino deles. É a mesma coisa com a igreja, nós não somos melhores do que os outros, amém? É mais difícil falar amém para isso, mas nós não somos melhores do que os outros. Quem sabe nós somos piores? Eu acho que sim, Deus pegou os piores. Por quê? Por que Deus faria isso? Olha só. Quem há como teu povo Israel, gente única na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e tremendas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. Que Deus, será que vocês conseguiram captar nesse versículo? Que Deus está procurando fazer? Deus pegou Israel porque eles eram melhores? Eu estou mostrando que não. Então por que Deus foi fazer isso? Para fazer um nome grande para ele. Quanto mais difícil, quanto mais perdido, no Velho Testamento era, eles eram escravos no Egito, quanto mais difícil a situação, Deus se anima mais, não é? Então ele chega para Faraó, e Faraó endurece o coração. Deus fala assim: eu estou achando é bom, eu estou achando bom, porque eu vou fazer mais milagres. O povo fala assim: meu Deus, que fez 9 pragas, e não adiantou nada. Não tem importância. Deus falou assim: tem a 10ª que vem. Então Deus manifestou, depois das 10 pragas, Deus ainda permitiu o quê? O que aconteceu depois das 10 pragas? Na 10ª praga, morte dos primogênitos, os faraó levantou no meio da noite e falou assim: chega, agora chega, vão embora, vão embora. E até aconteceu aquele negócio que Deus tinha falado antes, né, que todas as mulheres israelitas iam pedir joias emprestadas para as mulheres egípcias, e elas iam falar assim: leva, mas vai embora, você quer mais joias, você quer mais ouro? Eles levaram um monte de coisas que eles iam usar para fazer a casa de Deus lá no deserto, né? Ele falou assim: vai embora, você quer mais coisas, né? Você quer mais coisas? Pode ir. Só que daí a pouco, ele chega na frente do Mar Vermelho, e todo o exército do Egito vem atrás deles. Aí o povo de Israel fala de novo: ai meu Deus, nós vamos morrer aqui, né? O homem sempre, Deus pode fazer 100 milagres, na centésima primeira vez a gente está falando assim: oh meu Deus, acho que eu vou morrer, acho que não vai acontecer nada, acho que o Senhor vai me deixar morrer aqui, né? Não é assim que nós somos? Deus pode fazer durante nossa vida toda, chega no fim a gente fala assim: oh Deus, o Senhor me trouxe até aqui, eu vou morrer em vergonha, em derrota, né? Deus, ele ama essas situações. Por quê? Porque Ele está fazendo um nome para Ele. Para Ele. É isso que eu estou querendo mostrar. Nós somos povo de Deus, não porque nós somos bons. Nós pedimos a libertação de Deus, não visando, Deus nos ama, Ele quer que a gente seja feliz, mas o objetivo de Deus, quando nós oramos, não é assim: ó Deus, faça com que tudo seja calmo, que eu não tenha nenhum desafio. A gente não fala assim, mas na verdade o que a gente quer uma vida sem desafios. A gente quer que tudo seja fácil, que tudo seja tranquilo, que a gente não tenha lutas, que a gente não tenha dificuldades. A gente pede tranquilidade para Deus. Deus não quer isso. Ele quer ser glorificado. Ele quer obter para si mesmo um nome. E como que ele vai conseguir um nome? Fazendo milagres na nossa vida. E como que vai ter milagres na nossa vida se nós não passamos por apuros? Será que deu para entender? Tem apuros na nossa vida porque Deus quer ser glorificado. Deus quer ser conhecido na terra como Deus de Israel, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, olha, quem há como teu povo, gente única na terra? Duas coisas que fala nesse versículo. Que duas grandes coisas Deus fez na história de Israel, antes de Davi, para fazer um grande nome para si mesmo? Duas coisas. Quais são? Tirou o povo do Egito, primeira coisa, e faz parte, aí faria parte, um grande momento depois disso, tá aqui no versículo, derrotou as nações, né? Ele derrotou muitas grandes nações, maiores do que Israel, tirou da terra para que eles pudessem entrar. Então esses dois momentos, né, seria Moisés tirando o povo, né, usando Moisés para tirar o povo do Egito e usando Josué, né, para fazer o povo entrar na terra prometida. Esses foram dois grandes momentos que a Bíblia tem várias outras menores que fazem parte, mas esses são dois grandes momentos que Deus usou na história para fazer um nome para si, para mostrar que ele estava fazendo com que o povo fosse o povo dele, e ele seria conhecido na terra como Deus de Israel. Versículo 22: tomaste o teu povo, Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Irmãos, isso aqui é uma frase, eu estou meditando nessa expressão faz bastante tempo, porque é uma daquelas expressões que a gente às vezes acha assim meio normal. Deus é nosso Deus e nós somos povo dele, parece uma coisa meio natural, mas a gente vê isso através da Bíblia em muitos contextos diferentes, né? E a gente vê que não é tão simples. E uma coisa que eu quero que vocês vejam, né, por exemplo, assim, Apocalipse 21, né, que mostra o final da história, né, a nova Jerusalém descendo do céu, fala assim: aí então Deus será o seu Deus e nós seremos povos dele para todo sempre. Deus habitará conosco. Então aquela expressão, o final do propósito de Deus é Deus conseguindo isso. Em outras palavras, durante toda a história, Deus quis ser Deus de Israel, ele quis que eles fossem povo dele, mas na verdade isso nunca aconteceu. Então não é uma coisa tão simples. Nós podemos dizer que a igreja ainda não é povo de Deus. Tá? Né? Nós podemos dizer, fazendo parte do povo de Deus, porque é o plano dele. Mas não foi consumado. Não está acontecendo, porque Deus ainda aguarda. Eu quero ler dois, tem muitos textos, mas eu quero ler Jeremias 31, Jeremias 31, versículo 1, que é uma profecia de que isso vai acontecer. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Jeremias está profetizando depois de Davi, depois de muito tempo de história do povo de Israel, e ele está dizendo sobre uma época futura que depois do cativeiro de Babilônia e tudo, eles vão voltar e eles ainda serão. Então é uma coisa para acontecer. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, porque no tempo depois do filho de Salomão, né, foi só Judá, as outras tribos, né, ficaram separadas, mas ele fala assim, ainda vai chegar o tempo, e isso aqui que ele diz, quando assim, todas as tribos, ele está se referindo aos gentios, a todos aqueles que ele chamar, porque na verdade, o objetivo de Deus, irmãos, nunca se esqueçam disso, quando nós falamos assim, eu faço parte do povo de Deus, como se eu sou povo de Deus, e os outros não são, lembre que isso não é o coração de Deus. Deus chamou Israel para que Israel fosse uma bênção a todas as nações da terra. Então a única razão porque você faz parte do povo de Deus é que você faça parte do plano de Deus de alcançar todas as nações. Amém? Deus nunca quer que a gente seja só nós e acabou e Deus ficou feliz com a gente e o resto pode ir mesmo para a perdição. Deus nunca quer isso. O objetivo de Deus em nos chamar é que nós tenhamos um coração, o coração de Deus, para alcançar os outros. Agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, tem uma expressão muito bonita aqui, porque se for pensar, eu fico pensando como nós somos, que eu fico imaginando assim, né? Que exemplo que eu posso dar, né? Quando acontece uma coisa muito vergonhosa, sei lá, você faz parte de uma empresa, vamos supor, e a empresa de repente faz alguma coisa muito ruim para a cidade, cheia de desonestidade, sei lá, se torna famosa por causa de alguma coisa ruim, a última coisa que você quer falar por aí é que você faz parte daquela empresa, não é? Você não quer se associar com alguém que tem uma fama ruim, né? É como alguém que não quer se identificar com uma família que tem um nome sujo, sei lá, alguma coisa assim. Então eu fico pensando, será que Deus não tem vergonha de ser chamado, né, o Deus da igreja evangélica? Né? Acho que Deus não usaria essa expressão, né? Porque Deus não é Deus dos evangélicos. Não sei se vocês sabiam, mas eu estou informando para vocês que Deus não é Deus só dos evangélicos. Né? Deus é Deus de todos aqueles que têm o coração reto diante dele. E tem muita gente que não é evangélico que conhece a Deus talvez mais do que nós. Então, né, mas será que Deus não tem vergonha? Então olha aqui, Hebreus 11, versículo 16. Falando sobre aqueles que têm esse anseio, né? Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que Deus também não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Então é um versículo muito bonito, sim, se nós estamos verdadeiramente buscando essa pátria que é de Deus, nós não estamos satisfeitos com o sistema do mundo atual, então Deus também não se envergonha de ser conhecido como nosso Deus. Voltando então para Crônicas, a pergunta é a seguinte, assim, a afirmação que eu quero fazer é que para Deus ser o nosso Deus e nós sermos povo de Deus, não é só assim, a partir do momento da conversão, todas as pessoas são convertidas, então nós somos povo de Deus. Não, existe um processo. A Bíblia mostra que para Deus ser realmente o nosso Deus, para poder habitar no nosso meio, existe um processo. É como se fosse um namoro, né? Mesmo o casamento, quem tem aqui bastante tempo de casado sabe que o casamento é um processo, né? Quando a gente faz os votos diante de Deus e somos um, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Infelizmente, depois, né, no dia seguinte, no mesmo dia, no dia seguinte, a gente descobre que nós não somos tão unidos assim, né? Porque tem muita coisa, tem duas cabeças, tem duas vontades. O processo de se tornar um é um processo longo e em alguns casos nunca acontece, infelizmente, nunca acontece. Mas é um processo, esse é o processo que nós estamos envolvidos com Deus, amém? Nós queremos que Ele seja o nosso Deus de verdade, mas é algo que nós precisamos acompanhar o plano de Deus para que nós sejamos de fato o seu povo. Crônicas 17, agora estamos no versículo 23. Agora, ó Senhor, a palavra que falaste acerca de teu servo e acerca de sua casa seja estabelecida para sempre. Faze como falaste. Então aqui eu quero que vocês observem. Versículo 20 foi adoração, não foi? Voltando ao versículo 20, lembra assim, foi uma expressão de adoração. Ó Senhor, não há ninguém como o Senhor. Ninguém se compara. Agora versículo 23 e na sequência, nós temos uma petição. É o que a gente entende mais como oração. Oração não devia ser só pedir, vocês sabem disso, né? Oração é conversar com Deus. E nosso assunto com Deus, já pensou se, né, se o seu amigo, né, a pessoa que você conhece, você considera um amigo seu, ele só fala com você para pedir? Feio, né? Mas essa é a nossa relação com Deus, muitas vezes, pedir. Ó Deus, hoje eu não tenho muito assunto. Para mim está tudo bem, tem muito assunto hoje. Não tem nada para pedir, né? Não tem nada para pedir hoje. Hoje eu estou bem, Deus. Então, ó Deus, até a próxima vez, aí quando eu tiver alguma necessidade, eu volto te procurar, né? Né? Não é assim. Oração é conversar com Deus, é falar das alegrias, é adoração. Oração é toda essa interação, né, entre o homem e Deus. Mas aqui no versículo 23, nós temos uma petição. Ele está pedindo. Agora eu pergunto para vocês, a verdadeira oração, a oração que Deus ouve, já pensou se eu levanto e falo assim, irmãos, eu vou pregar sobre a oração que você tem 100% de certeza que Deus responde? Todo mundo vai, né? Todo mundo vai escrever um livro, fazer uma campanha, eu vou ensinar sobre a oração que tem 100% de certeza que Deus responde. Todo mundo quer, não, né? O que é a oração que você tem 100% que Deus responde? Alguém já percebeu pelo contexto? O que Davi está pedindo no versículo 23? Qual é a petição? O que Davi pediu para Deus? Alguém deu para entender? Agora, ó Senhor, a palavra que tu falaste, ele vai simplesmente pedir para Deus fazer o que ele já falou que vai fazer. Você vai assim, mas não precisa pedir, Deus, ele já prometeu. Mas é isso. Pode estudar as orações da Bíblia. Pega Daniel 9, que é uma das orações maravilhosas, mais famosas na Bíblia. Vamos ver os conhecedores da Bíblia. O que Daniel pediu em Daniel 9? Qual foi a oração de Daniel 9? Alguém lembra? Uma das grandes orações da Bíblia. O que foi que Daniel pediu para Deus? Ninguém lembra? Não era revelação. Tirar o povo do cativeiro. Daniel estava em Babilônia, correto? Em Daniel 9, se você olhar Daniel 9, no primeiro versículo, você lê que Daniel leu na Bíblia, não fala Bíblia em Daniel, né? Fala que ele leu na profecia, na verdade era a profecia de um profeta pouco antes dele, o profeta Jeremias. Daniel leu em Jeremias que depois de 70 anos o povo ia voltar, Deus prometeu, vocês vão ficar em Babilônia 70 anos. Aí eu sempre falo assim, Daniel podia ter falado assim, 70 anos, já deu 70 anos, e começar a avisar para todo mundo, falar assim, ó, vai acabar o cativeiro, Deus não falou? Não precisa orar, Deus já falou, mas não foi essa a reação dele. Daniel leu que Deus prometeu que depois de 70 anos ia voltar do cativeiro. O que Daniel fez? Ele foi buscar a Deus, ele foi orar, ele foi pedir para Deus fazer o que Deus já havia prometido. E qual a certeza dele que Deus ia responder? Quantos por cento? 100%, ele está orando em cima da palavra de Deus, ele está orando em cima da promessa de Deus, ele tem 100% de certeza, mas não, essa certeza não faz com que seja uma oração morna. Você pode olhar aí a oração dele, ele suplica, ele fala assim, Deus, nós não merecemos, ele fala isso, Deus, nós não merecemos, ele se inclui, ele fala assim, nós, nossos pais, eu, todos nós pecamos contra o Senhor, nós não merecemos voltar do cativeiro, mas ele ora segundo a palavra de Deus, e é isso que Davi está fazendo, ele está orando segundo a promessa de Deus, ele fala assim, o Senhor prometeu, então eu peço, eu suplico que o Senhor faça conforme prometeu. Por que nós precisamos orar isso? Porque muitas promessas não se cumprem, pelo menos em relação à nossa vida, porque nós não correspondemos. Deus promete, mas Ele quer que a gente participe, e a nossa participação é no interesse, na oração, buscando entender o plano de Deus. Isso é o que faz a verdadeira oração. Então, versículo 24, para que se confirme, e para quê? Para que o teu nome se engrandeça para sempre, então se diga, agora presta atenção, irmãos, isso é lindo, Davi entendeu, agora eu queria que vocês entendessem o seguinte, quais foram as duas coisas que Deus fez no passado, antes de Davi, para fazer um nome no meio do povo dele, quais foram as duas coisas? Tirou do Egito e expulsou as nações de Canaã, não foi isso? Agora Davi entendeu que Deus prometeu fazer uma casa para Davi, porque isso também faz parte do plano. Isso faz parte do plano para que o nome de Deus seja engrandecido. Então ele fala, faze como falaste, para que se confirme e para que o teu nome se engrandeça para sempre. É o terceiro passo. É a terceira grande coisa que Deus faz. Além de tirar do Egito, além de expulsar as nações, ele põe Davi, porque Davi é o progenitor de Jesus Cristo. Então ele tem um grande passo e Davi ora, não para que ele seja feliz, não para que eu seja grande, mas ele ora, Deus, faça mesmo o que o Senhor prometeu, para que o teu nome se engrandeça e para que se diga o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel e é Deus para Israel. Olha que coisa linda. Então Deus não é só Deus de Israel, mas Ele é Deus para Israel, porque esse processo de Deus se tornar Deus nosso e nós povo de Deus, amém? Eu espero que você consiga entender, e seja estabelecida diante de ti a casa de Davi teu servo, versículo 25, tu Deus meu, revelaste ao ouvido, isso aí também é muito bonito, no original ele fala assim que Deus descobriu, tirou as tampas, né? Tirou os protetores dos ouvidos, né? Deus descobriu o ouvido de Davi para poder mostrar isso. Ó, irmãos, sem revelação, nada disso pode acontecer, Deus precisa tirar, né, aqueles tampões, sabe, aqueles protetores que usam nas fábricas para você não prejudicar a audição, Deus tem que tirar essas coisas, né? Tem coisas, tem tampões nos nossos olhos, tem coisas que fecham os nossos ouvidos, isso é a nossa vida natural, mas tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Olha que coisa linda, é por causa da revelação, é uma resposta a Deus. Davi está falando, eu estou conseguindo orar porque o Senhor falou comigo e o Senhor revelou ao meu coração. Essa é a origem da verdadeira oração. Nós podemos ficar horas orando, mas se não começar a acontecer revelação, Deus se mostrando, a gente não faz a verdadeira oração. Por isso teu servo achou confiança para orar em tua presença. Ó Senhor, tu és Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, se servido de abençoares a casa de teu servo, está fazendo a mesma coisa, né? E está orando em cima da promessa de Deus. Se servido de abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém? Então, com isso, nós terminamos esse grande capítulo da Bíblia, esse grande momento de Davi. Talvez não, com certeza foi o momento mais alto da vida de Davi, do relacionamento de Davi com Deus. Desse momento procederam todas as outras coisas. No livro de Crônicas, o resto do livro, praticamente todo o resto do livro de Crônicas, mostra Davi se esforçando para organizar, para juntar materiais, para preparar tudo para a casa de Deus, né? Esse encontro mudou a vida de Davi. Daí para frente, a vida de Davi tem um alvo, um propósito, que ele não pode fazer a casa, mas ele pode contribuir, preparar o caminho para isso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esses tesouros tão grandes da tua palavra. Senhor, de alguma forma, ó Deus, ainda que nossa mente às vezes acha que entendeu tudo, Senhor, eu peço que nós possamos sair daqui com uma sensação de que a gente entende tão pouco, que a gente tenta entender, a gente tenta ter essas atitudes que Davi tinha, Senhor, mas é contrário à nossa mente, é contrário à nossa natureza. Nós continuamos orando para que o Senhor faça a nossa vontade. Ó Deus, que mais e mais o Senhor possa penetrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, o Senhor possa nos dar um novo coração, como o Senhor prometeu a Ezequiel e a Jeremias, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, uma nova atitude, que nós possamos, ó Deus, ver que tudo acontece segundo o prazer do teu plano maravilhoso. Senhor, que nossa vida possa ter sentido, que nossa vida possa ter propósito, que nossa vida possa ter prosperidade nesse contexto. Que o Senhor use todas as coisas que acontecem na nossa vida, ó Deus, as lutas, as angústias, ó Deus, as desventuras, tudo que acontece, ó Deus, que possa servir para esse grande alvo, de nos encaminhar para Ti, de nos, ó Deus, fazer entender os Teus caminhos, que nós possamos, ó Deus, também dizer, Senhor Deus, que falarei eu acerca do Teu plano e do Teu convite de fazer parte desse plano? Quem sou eu, ó Deus, e que de alguma forma nós possamos, ó Deus, ser úteis nas Tuas mãos, ser instrumentos para que Teu plano se cumpra na terra, que o Senhor possa ser satisfeito, que o Senhor possa se agradar, ó Deus, da nossa participação, ó Deus, em nome de Jesus que nós Te pedimos, amém, amém. Que Deus abençoe. Então essa é a última aula nossa de 2006, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós teremos o domingo que vem, que é dia 31, não teremos a aula, e no domingo, no próximo domingo é a ceia. Então, depois desses dois domingos, nós continuaremos. Que Deus abençoe a todos com a graça e a paz e a misericórdia do nosso Deus em suas vidas. Amém.